mesa de bar.
Fala galera, sejam bem-vindos à Mesa de Bar. Eu sou o Elton Ferreira e na bancada de hoje temos Estrela Paraibana, Bruno Schemale.
Opa!
Temos também Thomas Clayton.
Dali, fãs de Super Esquadrão dos Macacos Robôs.
Luiz Berna.
Boa noite, bela dama. Posso entrar no inbox?
E Lucas Orelha.
Salve, fãs do Ronaldo Esper.
E hoje nós estamos reunidos para revelar coisas que nos davam ou dão um cagaço daqueles. Hoje nós vamos falar sobre nossos medos. Vamos lá.
Eu não tenho medo de nada.
Acabou.
Bom, esse aqui, tipo, é um medo tipo, meio bobo, mas eu tinha muito cagaço dessa porra quando eu era mais novo. Vocês vão achar, ah, é um negócio leso. E de fato, é um negócio muito leso. Porque quando eu era mais novo, que eu era esse moleque aí viciado em jogos de computador e tal, eu tinha medo de jogar jogos em tela cheia, velho. Jogar jogos em tela cheia. Mano, e sabe por que, que eu tinha esse medo? Porque foi assim. É, sabe aqueles CDs de jogos que vem, tipo, 200, 300 jogos e tal? É, eu, tipo, tinha um bocado, tá ligado? E tinha um jogo que eu coloquei pra instalar, que veio nesse CD. E, tipo, quando eu cliquei pra executar o jogo, a resolução da tela, tipo, que era, tipo, era 1000 e alguma coisa, diminuiu pra 400 e alguma coisa, tá ligado? Aí eu pensei, pronto, fudi o monitor do meu computador. Aí, eu chamei meu pai, né?
Cara, matuto é foda,
gente. Consertar aqui. Porque, tipo, eu era criança, eu não sabia. Só que meu pai também não sabia o que estava acontecendo na tela. A gente teve que chamar um cara, velho. A gente teve que chamar um técnico, velho, pra vir aqui. Quer dizer, aqui em casa não, porque isso faz muito tempo.
Calma aí, tu tinha quantos anos?
A gente teve que chamar um. Eu era criança, pô, ainda. Eu acho que eu tinha 8 ou 9.
Caralho.
Eu não sabia nada de computador, tá ligado? Aí, a gente teve que chamar um cara, velho, pra vir em casa, um técnico, só pra mudar a resolução do computador, tá ligado?
Eu entendi a história.
Aí, tipo...
Eu entendi. Ele chamaram na casa e ele acabou te estuprando, aí tu tem medo de botar ele na resolução alta, porque ele vai vir de novo, né?
Não,
aí,
foi, velho.
Aí ser estuprado de novo.
Não, eu tô abismado com a história do cara.
Que é foda.
Não, eu ainda não entendi, cara... mas por que tu tinha medo de...
Só o porque medo do cara é trocar resolução.
Mas jogo em tela cheia?
Sim.
Porque eu ficava com medo de, tipo... Ah, o jogo ficou em tela cheia, pronto. Fudeu o computador. Eu tinha essa ideia, tá ligado? Tanto é que eu, tipo, eu vou aqui... Admitir aqui pra vocês aqui que eu só deixei de ter esse medo... Quando...
16 anos.
Quer dizer, foi ano passado que eu vim deixar de ter esse medo. Você já acredita, velho? 17
anos, bicho.
É, o cara é um mesmo.
17 anos.
Não,
17 não, 18.
Não sabe...
Eu já tinha 18.
O cara tem 18 e não sabe alterar a resolução do computador. Meu irmão, tu é uma anta.
Não, pior que eu... Pior que eu já sabia, o problema é que eu ainda tinha esse cagaço
não,
de jogar jogos.
Não, cara, uma topeira, tô uma topeira.
Meu irmão, vai tomar no cu, Lucas, Márcio.
Ele só falou.
Eu pensando que era o medo foda, irmão, de cobra.
Eu também, bicho, eu também. Aí ele falou em PC, eu pensava que ele ia falar algum...
Do exorcista, jogo do exorcista.
Mas não, o cara falando de resolução, pô.
Parabéns,
cara, por ter o medo de resolução. Vocês querem saber o medo idiota que eu tinha falando do jogo?
Fala.
Eu tinha um medo, um trauma gigantesco da introdução do Rei Leão do jogo do Super Nintendo.
Ah, agora tem que ver.
Pariu, pô, mas tipo, era pra colocar o cartucho da Play ou correr da sala, pô. O jogo
já. Não,
ah, mas eu vou procurar
não
aqui agora.
Não.
Quero ver como é.
Mas quando chegava o Rafa levantando aquela porra daquele leãozinho, meu coração gelava, eu tinha quase um infarto.
Tu achava que ele ia jogar o leão?
Era um negócio não. Eu não sei, o que é que me dava medo.
Deve ser feia, mas... deve ser feia a abertura, porque não é possível.
Toda a música que tocava e tal, toda a ambientação, o clima. E
o cara tinha medo da trilha sonora do Rei Leão.
Não, era da abertura, tá ligado?
Era só da abertura, o jogo eu jogava tranquilo. Mas a ceninha da abertura, dele levantando ali, era um cagaço que eu tinha, velho. Não conseguia, não, de jeito nenhum.
Também, que é um macaco filho do caralho.
Eu tô vendo
aqui. É o do Super Nintendo.
O do Super Nintendo.
É o do Super Nintendo. Não tem nada de assustador eu aqui,
sei,
não,
eu véio. Sei que não tem, pô. Mas eu tinha muito medo.
Você ainda tem.
Não, mas se bem que eu tinha medo de jogar jogo em tela cheia, eu acho que ter medo disso aí não é nada, velho, comparado com a minha burrice, né, velho?
Eu acho que é mais o de Thomas ganha ainda.
Mas
o medo é mais válido.
É mais válido que
o do Não, é realmente, é mais bem mais válido. Acabei de ver essa porra aqui.
Eu acho que eu teria medo.
Não, é o jeito que ele levanta, né?
É, o jeito um negócio assim, pô.
Mano, a gente tá falando sobre isso e os caras do podcast que tá ouvindo vai ficar como? Porra, 30 minutos falando sobre a abertura do Reguão.
Bota em quadro nosso. Acho que o primeiro contato com medo mesmo foi com aquela porra daquele jogo do Exorcista, né? Eu só vim saber o nome mil anos depois que eu levei o susto daquela merda.
Me botaram assim... Aquele jogo do labirinto?
Do labirinto, pô. Tipo... Eu fui na mais inocência quando eu tinha o quê, mas...
Jogo do Exorcista?
6, 7 anos, labirinto? É.
Sim, sim.
Ah. É, eu fui fazer o labirinto todo certinho,
todo mundo já foi assustado com essa porra. Todo mundo.
Todo mundo. Tinha uns links também, que quando o cara abria, aparecia a menina do Exorcista.
Quem falava que não tomou susto com isso era mentiroso, cara. Aquele cara que mentia pra falar que era foda.
É tipo aquele do carro dando drift, né?
É
mentira.
Meu irmão, eu tinha um cagaço desse vídeo.
O vídeo que o carro da curva? O vídeo que o carro tá.
Sim, tem um bocado de vídeo desse do.
Nossa, esse YouTube, eu me arrepio até hoje. Né,
e vocês estão ligados que isso aí, na verdade, é um comercial de energético? Esse do carro na curva?
Caralho,
é um comercial de energético, velho.
Pô, tinha um comercial muito top do carro que a mulher era atropelada e a morte chegava pra buscar uma dela. Não lembro qual é. Pode procurar no YouTube. Provavelmente vocês vão achar.
Eu tinha um vídeo no YouTube que meu primo mostrou uma vez, que era tipo, mostrava Mona Lisa, aí o cara... Aí ficava aparecendo uns, tipo, agora preste atenção em tal ponto. Aí o cara ia prestando atenção. Aí não reparou, olha de novo. Aí a tela dá um jumpscare
e fica um, tá ligado?
Eu
caí muito.
Tava um cagaço do caralho.
Que eu achava que sempre que ia ter algum lugar escuro, ele ia sair dali, tá ligado?
O que eu tinha de cagaço...
Eu não conseguia dormir de noite, velho. Por tipo, alguns meses depois que eu levei o susto.
Uma parada maneira, na época, né, no começo da internet, era um Mindfuck, eu acho que é o nome, Mindfuck, você já sabe que é.
Sim,
nossa, dava um puta medo com essas porra. À noite você olhava e tinha um bicho preto olhando, rindo, passou assim, ó.
Não.
Caralho.
Pior, bicho, é porque...
Tipo, as imagens de Mindfuck eu salvava pra ver de manhã.
Era.
Eu via quando a galera tava...
Eu via de madrugada. De tarde, no antigo... No famoso antigo site Mini Lua.
Mini Lua. Ei, saudades do Mini Lua, velho. Eu amava aquele site, velho. Mini Lua, nerd maldito.
Ai, Mini Lua, é verdade, velho.
Saudade do caralho, do Deco. Mais 18, bom, né, aquele bicho? Site. Porra.
Mini Lua mais 18, velho. Aí, o negócio desse Mindfuck é porque eu não ia no site, eu ia no Google Imagens. Aí o ruim do Google Imagens é porque na época que eu usava, você tipo, clicava na imagem. Aí, acho que não tinha como saber se a imagem era, tipo, era um GIF ou era uma imagem mesmo.
Mas o Mindfuck tenebroso é aquele que você olhava pra um corpo de uma modelo estirada na cama. Eu não lembro, eu não sei se você se lembra. Gostosa, aí tu... Pô, não tem nada. Aí, depois de uma semana, os caras revelou. O problema é que a modelo não tá viva, ela tá morta. Eu não sei, lembra dessa porra.
Eu lembro tipo, dessa porra.
Mano,
porra.
Essa lenda ecoou por anos e anos. Quem foi desventar, pra valer, o cara que procurou a fundo foi um cara do YouTube que faz vídeo
desventando. Eu nunca vi nessa, como é a história aí que eu não entendi direito?
Uma gostosa, tá ligado? Na cama. E tipo, Mindfuck é tu achar algo errado na imagem. Só que tu não achava, no final eu descobri que a menina não tava respirando, ela tava morta. Esse era o Mindfuck. E essa lenda ecoou na internet. Essa lenda ecoou por anos e anos e anos pela internet. A gente.
Tanto que ainda tem essa imagem por aí. Um dia desses, não foi?
A história é só até mais
fama. Sim, esse cara do YouTube desvendou, cara.
Foi um dia desses, eu lembro.
Pô, e ele fez um trabalho muito bom, cara. Se eu soubesse o canal dele, eu falava.
Fábrica de Noobs?
É, Fábrica de Noobs, cara, ele te vendou. Porra, ele, sim, é um canal é muito bom, foda. É um canal muito foda.
Poxa, o Fábrica de Noobs dizendo esse negócio eu nunca vi, velho. Vou procurar aqui pra...
A maior parte do conteúdo que...
Eu tinha medo, porque não era medo, eu ficava, tipo, chocado, porque pra mim esse é o Mindfuck Primer, tá ligado? Porque, porra, ele realmente deixava tu, caralho, pensativo.
Eu vou pesquisar Mindfuck agora no Google, só pra deixar no clima, mas...
É esse Perfection Girl?
Perfection Girl, esse é o nome, puta, o nome é até foda, Perfection Girl.
Como é que eu procuro pra encontrar aqui?
O quê?
Procura Desmistificando, Perfection Girl.
Desmistificando, exatamente.
Nossa, puta saudade do caralho.
Poxa, eu vou...
Não, mas...
Vou salvar pra ver depois.
Outra coisa que eu tinha medo era uma webcam, eu acho que... Rapidinho, eu acho que aconteceu no 4chan, que uma menina tava fazendo live, stream, não sei, em algum site, e o pessoal do 4chan tava vendo, e do nada um cara chegou por trás dela e... Crack! E eu lembro que tinha gif dessa porra, mano. Eu não lembro se era verdade ou mentira, mas era
tenebroso
pra caralho, cara. E realmente o cara chegava por trás da mina, tipo, matava a mina, tá ligado? Tinha um GIF na época e o pessoal ficava falando. Porra, era bizarro essas coisas na internet. Comendo na internet tu achava essas coisas muito fácil. Hoje em dia tu tem que entrar em Chan, tu tem que entrar em não sei aonde pra tu achar essas paradas bizarras. Tu não acha mais na Surface esse tipo de coisa.
É, mas pior que o Chan.
Ainda bem que não acha. Ainda bem. Já tô corrompido demais, velho. Pode.
Quer dizer que essa Perfection Girl, ela tá morta.
É, ela tá morta.
É, mas ela não tá morta. Tipo, no final das contas, ela não tá morta. Era só uma foto, ela não tá morta. O cara desmistificou o legal da fábrica de núcleo.
Ah, ele não tá traduziu que era uma mentira e...
É.
Pau no cu do cara que inventou essa porra. Beleza.
É, mas... foi uma história muito bem elaborada, essa merda. Não,
mas isso, tipo, não tinha até a ver com um negócio que era, tipo... Uns caras que tiraram foto dela, que era do colegial, né?
Sim, foi, que era...
Uma festa do colegial, umas histórias assim, né?
É, e só que tiraram foto e não sabia que ela tava morta. E depois eles viram que ela realmente morreu. Nossa, a história é muito bem contada, cara. A internet, né, cara, proporciona uma história muito foda, cara.
Sim, velho, uma coisa aqui muito massa também, que eu gosto de lembrar pra gente ter um assunto a mais, é que internet e terror só me lembra Creepypasta.
Creepypasta? A do Ash? A do Ash?
Ei, muito bom, velho.
Mas eu vou te contar, uma Creepypasta que eu realmente fiquei com medo, tipo, a única, eu acho que é a única que eu realmente fiquei com medo de verdade, é o Majora Mask. Você já leu?
Eu nunca...
Ei! Ei, arrepiou, foi tudo quando tu falou dessa porra, deu um morro de medo do bem, velho.
Até hoje tu já leu, Bruno? Mano,
eu já li, já vi os vídeos, já. Mano, tem um jogo.
É muito galhão,
velho. Tem um jogo pra PC que ele retrata, velho. Tipo, a Creepypasta é exata. É meme de
quanto esse Majora. Quem já leu aqui? Quem já leu do Majora?
Eu já li.
Era muito boa.
Todo mundo leu já.
Era muito bem feita. Era uma Creepypasta muito bem feita, com data, com relato. E, porra, tu entrava na história.
Tá, mas chegando no mais popular aqui. No mais popular aqui, a do Sonic.
A do Sonic, pô, eu ia falar dela ponto agora, velho.
Né? Sonic.exe.
Sonic me dá um cagaço.
Não,
toda vez que eu vejo a imagem do Sonic.
Com a do Sonic, me dá uma agonia.
Dá agonia também.
Mano, me lembrei do negócio, velho, também, só que eu vou falar na minha vez.
Outra que eu tinha medo é a do suicídio do Lula Molusco.
A do suicídio do Lula Molusco.
Eu me lembrei de uma coisa,
A da morte do Madruga
dava medo demais.
Era pesada do suicídio do Lula Molusco, falava que quando passava o episódio... Aparecia frame de criança morta, cara. Caralho, aquilo me arrepiava. Pentei no cu.
Cheio.
Na moral, tô com medo agora, velho.
Também tô com medo.
Olhando pra trás, né? Olhando pra trás.
Tinha. E na moral, velho.
Tinha um assunto, tinha o do Bart. Já viu o do Bart? Da morte do Bart? Que o Bart cai do avião e o Simpson vem no enterro dele.
Meu irmão. Eu tinha um medo da do Bart tão grande que vocês não estão ligados. Tá ligado aquela imagem do Bart todo derretido? Véi, eu morria de medo daquela porra. Depois que eu descobri que é do episódio lá.
Falava que o Bate caiu do avião. Só que eu doido, morria, que medo, véio. Do caralho, doido. Ou outra coisa.
Tinha um vídeo do YouTube, pô, que tinha, tipo, o episódio, tá ligado? Tipo, não o episódio, porque o episódio realmente ele não existe. Mim, só que eles
repisseram, uma crepe, tá ligado? Uma teoria virou crepe-pasta, porque no Brasil tudo fica crepe-pasta. É o do Ash. E o do Ash faz sentido. É a do Ash, se tu...
A do Ash em coma?
Se tu for parar pra pensar, tu faz sentido até hoje aquela merda, porque foi uma coisa
muito... Eu nem lembrava, cara, dessa aí. Dessa aí mesmo.
Nossa, a do Ash da Caverna do Dragão. Suas creepypastas mais bem feitas
até hoje. Ah, porra, a da Caverna do Dragão.
Eu tinha um...
Que acredita ainda até hoje, bicho.
Tem gente que acredita.
É incrível.
O pessoal do meu trabalho me coroa, né? O pessoal acredita que realmente
que eles estão mortos, né? E que eles estão mortos e que eles tentam sair.
É, mas é que assim...
Na creepypasta eles mencionavam uma queda de... Teve lá.
É que...
Eles diziam, não, no asa do avião tem escrito 666. Todo editado. E essa imagem rodou a internet.
Mas, mano, fazia sentido o mestre do mago ser do mal. É um filho da puta.
Sim, porque faz totalmente sentido.
E o Vingador, ele tava lá tentando, sei lá, tá ligado, toda hora.
E fazia muito sentido a questão do Uni, pô, que eles diziam que o Uni era um bichinho que ficava lá prendendo eles lá. Porque toda vez que eles estavam prestes a sair, o Uni ficava lá, eles tinham que voltar.
Uni,
irmão, é muito sentido, pô.
Incrível, doido, incrível.
E fazia sentido, porque nunca teve
um final. O Uni é um miséria.
Mas a realidade, eu já li o final do Caverna do Dragão. É bem de boa o final, eu li em
HQ. É um negócio tranquilo, ele sai, tudo de boa.
É, o Vingador era filho do mestre dos magos, ele
vira
do
bem no final, Vingador.
Mas e o Uni? O que acontece com o Uni?
O Uni, eu não lembro.
O Uni fica, né? Que o Uni não...
O Uni fica na vida real, eu acho. Não lembro. Pau no cu do Uni, bicho chato do caralho.
O Uni parece com o Lucas.
Devia ter ficado lá, né?
O Uni. Parece com o Lucas.
Parece, mesmo, parece.
Tem chifre. E tem chifre.
Unicorno.
Unicorno.
Caralho,
mano. Eu falar de creepypasta não é
foda demais. Se o Lucas fosse um cavaleiro do Zodíaco, ele ia ser o Jabu de Unicorno.
Eu acho que vocês vão discordar, mas eu falo aqui. As creepypastas, pra mim, perdeu a graça quando começou a fazer vídeo de creepypasta. Não era a mesma graça de ler. Pra mim, a graça era ler e ficar assustado, cara. Porra,
mas, não. Com o vídeo.
Com o vídeo eu não ficava
assustado. Tá ligado? Eu achava legal.
Botava que era música de fundo. Nunca gostei de creepypasta com vídeo, não, sei lá, achava
música do Arquivo X de fundo.
Ah, tinha uma creepypasta do Arquivo X também, tem que lembrar.
Levou um choque, foi.
Cara, eu tô com medo, pô, deixa o cara tremer sozinho aí.
Ei, mas eu tive que acender a luz
aqui. Não, mas pior que tá dando um cagaço falar dessas coisas.
Tá olhando pra trás demais, já, acendi a luz.
É, também olhei aqui uma vez, eu tô com medo, não tô olhando mais.
Ô, Thomas.
Oi.
Não olhe pra trás agora.
Ei, vai tomar no seu cu, na moral, meu. Se fuder, arrepiou o meu cu todinho agora, bicho. Ei, na moral, fiquei com cagaço agora, velho. Vocês me assustaram, obrigado, velho.
Vamos lá, meu medo é dois caras em cima de uma moto, mano. Eu acho que todo mundo vai.
Caralho, isso aí é o medo de todo mundo.
Eu mais tenho medo, cara. Eu vejo um cara entrando numa moto, eu já escondo meu celular, eu faço o cara de cego, boto a mão no bolso e olho assim, ó.
É feito eu perguntar pro meu pai quando era pequeno. Pai, o senhor tem medo de quê? De ladrão. Vou ter medo de mal o quê?
Vou ter medo de morto, ter medo de vivo. Não, mas se é que eu falei em Jesus, eu vou contar um medo que muito aleatório. Eu não sei se é aleatório. Pra mim faz sentido. Quando eu era criança, eu tinha medo de paixão de Cristo, de ver Jesus crucificado. Seja em desenho, seja em 2D, seja em 3D, seja em filme. Eu nunca vi um filme de Jesus completo na vida por causa disso, cara. Eu tinha um trauma ferrenho, mané. Eu não podia ver.
Irmão, isso aí faz sentido. Aí, você também.
Isso faz sentido, né?
Eu não podia ver a imagem de Jesus na cruz, que eu arrepiava tudo, cara. Na igreja é um cúmulo pra entrar na igreja. Imagina pro cara fazer catecismo com uma imagem de Jesus estampada. Eles tiraram o crucifixo da minha parte pra eu fazer a parada, porque eu não tinha como fazer sem olhando aquilo. Mas
caralho,
é um trauma, mano. Eu frequentei psicólogo pra curar esse trauma, só que não adiantou, porque psicólogo no SUS é uma consulta.
Mano.
Caraca, doido. Mas é porque assim, porra. Né? tu vê Paixão de Cristo como, como uma mãe bota o filho pra botar uma, um negócio dele pra ver um negócio desse. A mãe não tem cabeça, não, cara. Ah, bora lá ver o Salvador lá da pátria morrer, ser chicoteado, ser crucificado lá, né? Não, porra, saudável demais pra minha filha. Nossa, ela vai gostar muito. Né, cara? Eu não entendo, cara. Ela vai pra ver teatro de Paixão de Cristo, a criança de 8, 9 anos. É, sei lá, cara, é bizarro. Pô, o cara pregando a mão do cara lá, tá maluco? Isso é gore? Pra mim, isso é gore, cara.
É gore, né?
É gore. Paixão de Cristo, não sei se tu já viu algumas partes, mas o filme é gore puro. O Paixão de Cristo é gore.
Não, o filme eu nunca vi, não.
Não, mano, todo
meu
mundo.
Meu irmão, no filme tem uma cena onde o cara pega aquele, uma corrente que tem umas quatro bolas de espinho, pô.
Sim,
os caras tacam assim nas costas dele, que crava.
Taca na costa
que ele
de
tenta
Jesus.
Tirar assim, não sai. Ele
olha
pega
isso, cara.
Puxa, rasga.
Tá maluco, doido. É, esse pesado, filme é muito pesado pra caralho.
É muito. Eu não sei porque é livre aquilo ali pra todos os públicos, porque aquilo ali é muito gore, pô. Tem
filme
de terror que não é tão apelativo.
É só porque, né? Só porque é religioso, pô, aí é livre.
Não, cara, e o pior...
Se fosse outro filme, aí...
Mas eu falo com tranquilidade, pô, tem filme de terror que não é tão apelativo, pô.
Não, lá tem filme de terror que é bem menos...
E é mais 18.
Cara, Satanás aparece no filme do Paixão de Cristo em forma de bebê. Vai falar que essa porra não assusta, caralho. Eu já vi essa cena no YouTube. Tá maluco,
é brabo demais.
Esse filme é terror puro, cara, né? É impossível, doido. Tem um... Eu lembro que... Eu acho que é 4 horas de filme, Paixão de Cristo. 4 horas de filme. É 3 horas de crucificação, cara. Não, é sério. Eu nem sei se ele...
Tu é doido.
Eu nem sei se ele ressuscita no final. É tortuoso. É 3 horas de tortura. Eu lembro que...
3 horas de gore,
velho. Eu lembro do episódio de South Park que nego vomitava no cinema. Já vi esse filme, esse episódio? Nego de South Park não vê Paixão de Cristo. Nego vomitando no cinema, mané. É foda, cara.
É pesado mesmo, mano.
Mas antes de tudo, eu quero fazer um indagamento aqui.
Sério?
Pode fazer? Tipo, ó, pensa comigo
lá,
assim, um homem tem medo de ser corno, não é? Todo homem tem medo de ser corno.
Não.
É verdade.
Eu acho que sim,
não,
velho.
Quase todo tem medo de ser corno. É. Tá. Mas o cara que é cookie.
Todo mundo.
Não, mas o cara que é cookie. Qual é o medo dele? É a mulher dele chegar pra ele e falar: eu vou ser a mulher mais fiel desse mundo. É sério que esse é o medo do homem cookie, cara?
Não,
será?
Acho que...
O cara que gosta de ser corno, qual o medo dele? A mulher falar: não, eu vou ser fiel. Porra, o cara fica assustado, cara. Não é possível, cara.
O cara que gosta de ser cookie, ele transcendeu, porque ele não tem medo nenhum.
É.
Não, acho que o medo...
Não tem medo.
Vocês estão ligados à lógica do espiritismo?
Porra, estamos falando de chifre, tu vem falar de espiritismo, irmão?
Peraí, pô, tem uma lógica aí.
Tem a ver.
A lógica do espiritismo.
Tem a ver, caralho.
É você sempre... Quando você não vive a vida que você quis viver, você morre, aí você revive pra você conseguir manter uma linha correta, tá ligado, da vida. Aí quando você for um ser quase perfeito, você não reencarna mais. É o Cook, pô. Ele já tá quase nessa linha já. Que ele já olha assim de socorno. O jeito é aceitar, tá ligado?
Socorno e gosto, ele... mas... Socorno e gosto. Pois é, isso é perfeição, né, não?
É perfeição, porra. Pô.
Com certeza, tá lá na Bíblia, tá lá na Bíblia, tá no livro do Espiritismo falando, o cara que aceita ser corno e gosta, ele tá no céu.
Você é automaticamente no céu. Tá escrito.
Caralho,
velho. Tá escrito,
meu tipo.
Caralho.
Que os cultos são a raça mais evoluída da humanidade, velho.
Com certeza. O Elton é um cookie que a gente conhece, né, Bruno? O Elton é um cookie assumido.
A gente tem sorte de conhecer ele, né, bicho?
Ai, Elton. Elton merece levar uma pombada todo dia.
Não entendi essa, não.
Uma pombada na boca.
Você faça de besta, não.
Faça de besta, não, arrogado.
Você foi corno pra cearense, da cabeça.
E o Bruno que foi corno pra evangélica? O cara foi corno pra crente, meu irmão. Alto nível, é verdade, assim, ó. Véio. Subiu pros céus.
Hã? Crente cantora.
Eu fui corno pra
crente. Crente cantora.
Ela pegou um microfone lá, cantou um negócio.
Como é que vocês sabem desse negócio,
hein? Caralho, o Bruno tem Alzheimer, mané. O Bruno tem doença.
Eu falo bem pouco.
Cabeçona desse tamanho, esquece de tudo.
Não, mas eu não falei quem foi.
É, o cara se perdeu.
Não, tu tivesse quantas namoradas, arrombado.
É, tu não tem, não.
Não, pô, mas ela não é crente, caralho.
É sim, é cantora, canta em igreja, que a gente sabe.
Canta em igreja?
Canta em igreja?
Canta.
Canta em inglês.
Canta em inglês.
Eu tinha medo. Eu acho que isso ainda deixa muita gente meio cabreira, assim. Que é medo de cagar e uma cobra sair do vaso e picar o povo.
Nossa, realmente existe medo?
Mano!
Sim!
Existe! Existe!
Existe, existe.
E agora que você falou, eu já não vou mais cagar, porque eu me lembrei dessa
Mas
porra.
Mas é sério, tipo, já às não vezes vou mais. Tu vê vídeo e foto dos caras tirando cobrona do cu, não, do... Da privada, tá ligado?
Cobrando o cu.
Esse dava um medo, caralho. Imagina tu ir cagar e do nada uma cobrona subindo, tá ligado?
Ai, que delícia.
Muito fora de contexto, meu irmão.
Em vez de sair, entra.
Ô, Chico, a parte ruim. Não tem parte ruim, não.
Agora eu me perguntei, mano. Será que tem vídeo de zoofilia anal com cobra?
Com certeza.
Procura.
Mandaram um vídeo pra gente no grupo do Monte Olimpo, que foi um vídeo de um cara comendo
cobra. A cobra, já vi. Comendo o cu da cobra.
Ah, o da cobra eu já vi.
Comendo o cu da cobra, Dani.
Ele comendo a cobra, velho.
Recomendo a todos os ouvintes desse podcast.
Comendo a cobra com a cobra.
Thomas, você vai mandar isso agora, velho. Eu quero ver isso agora.
Eu vou lhe mandar depois, mano. Que agora eu devo ter excluído o vídeo, velho.
Puta que pariu.
Mas podcast de mais 18 esse aqui. Aí, podcast mais 18 não, mais 22, porque nem quem tem 18 anos deve escutar essas pragas que a gente tá falando.
Mais 60. Mais 60,
aumenta a faixa etária aí.
Bota assim, só pode ouvir o podcast depois que morrer.
Mais 60 e com câncer terminal ainda.
Ou que seja cu, que já transcendeu já e ele...
É cu que já pode.
É, cu que pode.
É, cu que pode.
Ou tem 12 anos de idade, ele já pode já.
Vocês falando aí de creepypasta, eu ia falar de uma, só que eu deixei pra falar aqui no, na minha
Nossa,
vez.
Nossa, porra!
Que é a creepypasta do...
Ao invés de economizar tempo,
foto,
né, o...
smile.jpg, não sei se vocês já viram.
Peraí, creepypasta do quê?
Caralho, meu irmão.
Smile.jpg, não sei se vocês já viram.
Tem vontade de abrir o cu do Bruno e dar uma
que
pegada...
Que é uma foto...
Rabo dele.
Ô, fila da puta, tô falando, porra!
Imaginei a cena, tá ligado? Imaginei a cena, velho. Abrindo o cuzão e dando um chutão lá dentro, velho.
Porra! Que ódio do caralho.
Caraca, tô curioso, aquele baixo do cara, velho. Deixa eu ouvir.
Não, agora eu fiquei curioso, fala.
Posso falar?
Fala aí.
É porque, tipo, é uma creepypasta de uma foto. Que é um cachorro, tipo um husky siberiano. Vocês já viram,
tá de sacanagem, né? Que teu medo é aquele cachorro com o olhão vermelho, com a foto toda é fundo vermelho, esse medo que tu tem?
Não, mas é porque, veja bem, eu não tenho mais medo dessa foto, mas pariu, antes, mano. Na vez que eu descobri, entre aspas, essa foto na internet, primeira vez que eu vi, tipo, na hora que eu bati o olho... Eu falei, mano, que porra é essa?
E começa tipo,
meu coração começou a acelerar. Pá, 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 pá,
eu
pá,
tenho, eu vou mandar. Dormir, por... Ah, não é, eu não tenho teu número, foda-se.
É um cachorro com olho vermelho.
É. Nossa, Bruno, tu tem um medo mais merda que eu já vi. Puta que pariu, sai desse podcast. Sai, ó. Sai
do podcast agora. Eu falei, é só coisa sem sentido.
Tá, fala a verdade. Primeira vez que eu vi fala a verdade foto, aí, tu tem pariu, medo do teu pai, Bruno, fala.
Ei, é verdade.
Ei, mas eu tenho medo do meu pai, sei lá,
parece. Não, dele não, eu tinha.
Tu corno? Eu corro, caralho.
Eu corno.
Não, parabéns é pro Bruno, é um minuto de participação nas histórias. O maior medo do Elton, medo do Elton é me perder. Não é, Elton, pode falar, cara.
Que viadão, na porra.
A gente tem um espaço seguro, velho. Pode falar.
É o nosso. Uma vida sem orelha é uma vida perdida. Porque como é que o cara vai escutar?
Tem um...
Eu tenho uma história pra contar, que essa história é complicada, velho. Pra começar a história, eu espero a compreensão de vocês. Porque meu medo é muito...
Não, a gente sabe.
Pô, o cara aqui, começou, né? O cara começou contando a história como se entrasse no ônibus e fosse falar, ó, eu poderia estar matando, poderia estar roubando, mas tô aqui.
Pela compreensão de vocês.
Eu tinha medo da Globeleza.
Você puta sabe que pariu.
Só aquela negona agora.
É um pior que o outro, velho. É um pior que o outro.
Mas não era um medinho, não, pô. Eu tinha um medo de fuder medo. Mesmo, velho. E quando eu vi ela, eu ficava vomitando e distante chorar, tá ligado? De medo.
Caralho.
Mesmo.
Caralho.
Ela era tão feia assim, velho.
É, eu com esse medo, né? Eu fui um dia na casa dos meus primos.
Achei que tu tinha ido na casa da Globeleza.
Eu fui na casa dos meus primos. Primos, que meus primos moravam na casa da minha avó. E eles tinham um Nintendo. Esse Nintendo que eu joguei com eles o jogo do Rei Leão. Aí nisso a gente foi jogar lá. E tinha um quartinho lá na casa da minha avó.
Aí ele bateu pro ele, bateu lá.
Nesse quartinho. Meu irmão, era. Era só o quartinho bem pequenininho, uma porta de madeira e uma janela. Aí a gente botou o videogame lá e colocaram... quando eu entrei no quarto, a gente jogou durante umas meia hora, eles foram, tipo, um me segurou, eram três primos, aí mais três. Um me segurou, os outros tiraram o videogame do quarto, tiraram a televisão, tiraram tudo. É sério.
Nossa, do caralho.
Aí
porque
toda
história tudo. Parece que é estupro, velho, na moral.
Aí eu fiquei sozinho no quarto, isso era à noite. Aí tava tudo escuro, eu só consegui olhar pra janela.
Aí começou?
Janela, eles pegaram um rodo e ficaram balançando o rodo do lado de fora da janela, cantando a música e fingindo que aquela ali era o cabelo e tal. Exato, velho. Exato. Beleidão. Foi muito tenebroso, pô. Eu chorei demais, pô.
Eu quando
porta, eles lá. Aí depois de um tempinho e tal, eles sentiram pena de mim. Só continuaram indo, né? Abriram a porta. Eu chorando, minha avó preocupada. Chamou meu time levou pra casa e pediu pra eu não ir mais pra lá. Porque meus primos iam me pesar demais na minha, pô. Não ia ter nenhuma condição, não. Aí depois eu passei uns 3 anos sem ver meus primos, velho.
Caralho.
Na moral, pô.
Pesado demais, velho. Thomas, tu é bicha? Tu é bicha?
É.
Vai tomar no seu
cu, não, não é possível, porque quando eu vi a Globo Beleza com 4, 6 anos, meu pipi ficava duro. Eu adorava, o meu começava a folhinho da Globo, cara.
Não, mas
não
porque eu tinha medo dela, não. Já, eu vi a primeira vez, tive medo. É que quando eu vi ela a primeira vez...
A Vilha? Tipo,
a Vi, meu amigo, Quando eu a vi a primeira vez...
Aquela série na Netflix, a Vi...
Tava tudo isso.
Aviado.
Eu vi ela a primeira vez. Tudo escuro, eu na sala, amigo. Vai tomar no seu cu, por favor. Quando eu a vi a primeira vez, eu tava na sala, sozinho, tudo escuro. A Globeleza era só uma tela preta.
Ei, mas falar em medo, assim, aleatório, assim, feito da Globeleza, eu tinha medo de... Tinha uma coisa que eu tinha medo pra caralho, que era no filme de Power Rangers Turbo, quando... O antigo Ranger Vermelho ficava do mal, que ele começava a querer jogar o Tommy no, dentro do vulcão. Eu tinha muito medo, bicho. Eu ficava apavorado, porque quando eu era pequeno, minha mãe brigava comigo, ela me trancava no quarto de castigo. Aí eu ficava achando que ele ia aparecer, tá ligado? Pra pegar.
Caralho, velho.
Aí
é foda, né?
Sabe que eu tinha medo relacionado à série, véio. Assim? Eu tinha o medinho do... Alguém lembra da Yahatibu?
Sim.
Não, tinha um castelo que tinha ainda.
Sim.
Lembra da Yahatibu? Lembra de um bicho vermelho que era meio humano, meio lagarto?
Não.
Aí ninguém lembra. Porra, ele meio que morria, doido. Ele não morria, não sei se morria, mas ficava com medo de ver ele morrendo. Não sei porquê. Eu ficava com medo de ver o cara, o bicho morrendo. Eu acho que era a primeira morte que eu fiquei triste, eu tinha medo, tá ligado? Outra coisa que eu tinha medo era a capa do Senhor das Armas. Sabe esse filme, né? Não importa pra caralho.
Sim, eu tô ligado.
Sim, que é Nicolas Cage metal.
Sim.
Eu tô ligado, eu tinha medo da porra dessa capa também.
Ih, caralho, é nóis.
Bala, né?
É,
bala meio normal.
Né? Sim, meio de bala meio normal. Nossa, era assustador essa merda.
Eu tô olhando aqui a Ilha Hatimum, meu irmão. Que bizarro do caralho.
Nossa, era muito bizarro. Dá pra ver essa série. E Ratibu dava medo, porque
caralho, o Ratibu... Também, como não dá medo essas merda, bicho? Caralho, o cara do queixão, velho.
Ilha Ratibu é um filme de terror? Como é que é essa porra?
Ixi, meu irmão, Ilha Ratibu é cavernosa, velho.
Eu percebi. É porque, olha essa porra.
Parece um vilão do Power Rangers.
É, né? Eu tinha medo, mané, dessa série em si. Olha, esse cara queixudo.
Esse cara queixudo, velho. Tem uma foto aqui.
Esse bagulho dá medo mesmo, velho.
Esse lagartão, tá vendo? Esse lagartão
vermelho.
Tem um vermelho.
Cara aqui. Tem um lagartão vermelho, uma mulher com a boca verde. Esse cara vermelho. O melhor cara fazendo blackface, tá ligado?
Caralho, meu irmão, isso dá muito medo, velho.
Eu tinha medo desse lagarto vermelho morrendo. Mano, eu tinha medo. É esse queixudo, tá? Olha isso aqui, medo. Caralho, doido dessa porra. Mano,
meu irmão, isso aí é terror pra criança, na moral mesmo, velho. É só o lagartão do bem, pelo menos.
Não, o lagartão era gente boa, mas mesmo assim, ele morria e saía sangue ainda. Pra piorar, tinha sangue desse pagado pra criança.
Caralho, que bagulho absurdo, velho.
Não, calma aí. Procura aí, Ratibu Zabumba. Procura aí, Ratibu Zabumba.
Eu pesquisei agora essa porra. Zabumba.
Cadê? Deixa eu procurar.
Me diga como eu
fico. Vixe,
Zabumba.
Era uns bagulho.
Ei, que miséria é isso, hein?
Ela... Crepe do caralho.
Esse bagulho tem um pau na cara. Tem um pau na testa, velho. Uma ponta.
Eu achei uma lista chamada 10 coisas na TV dos anos 90 que traumatizaram as crianças. Tiger Ratibu está
caralho.
Ah, também, né?
Meu irmão, mano, eu não conseguiria não ter pesadelo. Eu vou ter pesadelo hoje. E é sério isso.
Outra coisa, ó, era massa porque, tipo, Castelo Rá-Tim-Bum era uma coisa mó divertida, engraçada, e Rá-Tim-Bum era cavernosa, era triste, era tipo Lost pra criança, era uma parada tenebrosa.
Caralho,
não tinha
Lost pra criança, mano. Lost pra criança, mano.
Aí outra coisa que eu tinha medo pra caralho, o negócio de parada de TV, era linha direta. Já assistiu linha direta?
Porra, tu linha direta, velho.
É difícil jogar. Tava
muito não dá.
Aquilo também, né? Quem que não tinha medo?
Aquilo não dava.
Não, só a abertura do linha direta e aquele cara falando lá. Puta, silêncio, tá ligado?
Mulher, no estúdio, só
ele falando. É porque a gente é muito acostumado a assistir televisão e ter som de fundo, tá ligado? Lá
tem
som de fundo, pô. Caralho, é só o silêncio e o cara falando.
Mano, isso era só história pesada. Pô, rapidinho, o Linha Direta tinha um episódio de tortura, de ditadura. Aí o cara queimando cigarro no cara, dando choque, afogando a cabeça.
O que eu tive mais medo, o episódio que eu tive mais medo do Linha Direta foi o de briga de torcida, que o cara mata o outro com enxada, velho. O cara mata o outro na floresta com enxada.
Era tarde, isso passava depois da novela. Criança ainda tava
enxada. Tenebroso, vai. Tenebroso demais, meu irmão.
Faga aí, Bruno. Que tu afaga.
Briga de torcida, pô.
Tipo, eu também tenho medo, tipo, de um bagulho, tipo, da TV, tá ligado? Da Globo em específico. Que é, tipo, acho que isso todo mundo tem medo, que é o plantão da Globo, velho. Tipo, a vinheta.
Caralho,
tá
aquele
ligado?
plantão da Globo me dá uma agonia.
A vinheta do plantão da Globo.
Ah, sim.
Véio, eu lembro disso quando eu morava.
Não, mas como não vai ter medo,
tipo,
também?
Tem um cara, velho.
Mano, é pra todo mundo.
Mano, se liga
mais
que
uma coisa
aqui.
Que eu sei que isso, pelo menos, eu acho que duas coisas de videogame que todo mundo tinha medo. Eu tenho certeza. Era a intro do PS1 e a tela vermelha do PS2. Verdade.
Pô, a tela do vermelho do PS2 não é questão de ter medo de ficar com medo, é questão de ficar medo do jogo não pegar e tu pensar.
Não, porra, eu tinha muito medo, bicho, quando medo o mesmo, jogo não pegava e ele virava pra tela vermelha, bicho.
Você dava vontade de reiniciar logo, né, véio, só pra subir,
sim, véio. Era um som muito bizarro, pô, porque dava um drop muito foda, tá ligado?
Era,
e a do PS1, a intro do PS1 é um jogo de terror já, tá ligado?
O massa é que quando criança eu não tinha medo de filme de terror, mas eu tinha medo de filme aleatório, tá ligado? Essas coisas aleatórias assim. Mesmo acho que a gente começa a ficar com medo de filme de terror é quando a gente fica adulto, a gente começa a curtir o gênero. Eu não sei vocês, mas quando criança eu nunca fico assustado.
O problema do medo, tipo, se aparece alguma coisa pra lhe assustar, é tranquilo, pô. Mas quando fica só nesse suspense,
é porque,
só no terror
tipo...
psicológico e não rola nada, isso fica...
Sim, o pior é o terror psicológico mesmo.
Eu vou falar sobre algo aqui, ó, que vocês vão entender o que eu tô dizendo. Quando eu era criança e eu vi Os Exorcistas, eu achava foda. Caralho, o melhor filme tem onde, isso aqui, a mina fez a cabeça. Quando eu cresci e fui rever de novo, meu irmão, esse filme é tenebroso, mané. Tu revê Os Exorcistas. tu revês o Exorcista depois de grande, tu fica mais assustado que na época que tu era criança. Porque tu compreende o filme, caralho, aquele filme é tão tenebroso, mané. Aquele, o Pazuzu apareceu na tela, o Pazuzu dá medo. Eu tenho medo do Pazuzu.
O Pazuzu.
Pazuzu é um demônio mesmo, porra.
Tu quem, parece com o Pazuzu,
tem medo do Pazuzu, porra. E,
na moral, também tudo parece com o Luca, né, meu?
Tudo, bicho.
Eu sou a criatura das
Pazuzu trevas. Marques.
É foda, mané, essa parada, cara.
Não, porra, agora eu tô com medo do Pazuzu, velho, também.
Pô, imagina, tu olha pra trás e o Pazuzu aparece assim, ó. Brancão.
Ei, meu irmão, não fala isso,
fala isso não, fila da puta.
Esses bagulho de olhar pra trás, velho.
Eu tô me cagando aqui, eu juro a tu,
velho. Vai no banheiro, eu vou cagar essa porra no banheiro e uma cobra entrando.
Não, eu já não vou mais cagar, não vou mais dormir.
Não, isso aí eu acho que algumas pessoas vão concordar comigo, porque eu tinha medo do da capa do álbum acústica de... Isso aí que eu mandei
do Scorpion, né?
Sim, bicho.
Caralho, eu tinha muito medo que é o cara gritando e um acústica.
Qual?
Acústica do Scorpions.
Caraca!
Que é o cara
enterrado, parece
o Scorpion, chegando perto dele e a cabeça dele colada com... um cabo, tá ligado?
Porra, nossa, mas esse era assustador mesmo.
Dava muito medo, velho.
Assustador, assustador. Pra criança é assustador.
Hoje eu acho muito foda. Mas na época, quando eu era criança, eu tinha medo do cara.
Não tem condição, velho. Eu vi a galera
também,
um desses com... naqueles carrinhos.
De... Ah, mano, eu tenho uma relação complicada com capa de CD, cara. É, porque tá... alguém sabe o CD, a capa do U2 War? Sabe, né? War, U2.
Eu já sei que história tu vai
falar. Sabe, né? Já. Procura aí a imagem.
Sim, tô vendo.
Eita,
esse molequinho em preto e branco. Porra, ele é meio andrógeno, né?
Eu acho.
Aí quando criança, eu pensava, caralho, que menina linda, eu quero casar igual com uma menina dessa que tá aqui no CD. Aí, não é medo não, só tô comentando que é engraçado, porque eu fiquei pensando, porra, eu vou conseguir uma menina quando crescer, eu cresci e descobri que era homem, tá ligado? O meu primeiro crush de infância era homem. Só isso mesmo.
Eita, ouvido.
Caralho, Michael Jackson aconteceu a mesma coisa com ele.
Hã?
Meu Deus, bicho.
Que? Alguém, tem certeza que ainda, alguém ainda vai falar que tinha medo do final do Trigger. Por que puta que pariu? Que eu não tinha medo do final do Trigger, cara?
Ei, eu não tinha não. Falava...
Porra,
eu
olhava pra trás, começava a rir e eu ficava amarelo.
Na moral, velho.
Eu tinha medo de um clipe do Michael Jackson, que era Ghost, eu acho. Eu não lembro o nome, deixa eu ver.
Eu tinha muito medo do final do Trigger.
Eu tinha medo de tudo do Michael Jackson. Aquele clipe que ele se transforma em um gato, sei lá o que pô. Ele se transforma num bicho.
Eu só teria medo do Michael Jackson se eu tivesse 8 anos e ele aparecesse na minha frente.
Meu Deus. É um curta do Michael Jackson que é Ghost. É muito bizarro, velho. Parada que eu vi criança.
Não, mas criança é com ele mesmo. Criança é quem gosta.
Pra ele dar medo. Respeite o rei do pop, seu pica.
Respeito o rei do
pop. Tô respeitando.
Ouvido,
não, é foda, cara. Que
é porque eu sou a cara desse podcast, meu. Eu sou a cara que não aparece.
Por isso que ninguém ouve essa bosta.
cinco views, toda semana.
O cara te moraliza o próprio podcast. Eu tinha medo, quando criança, não sei porquê, do Goro do filme Mortal Kombat.
Mas também do filme, é muito bonito. Porra. Aquela...
Aquele
ali
do filme é muito
trash, né? Aquele
ele macrão assim, porra. Que parece que veio de família de dinossauro.
Era bizarro aquele...
É verdade, velho.
Eu vi... Cara, tinha negócio de série que eu também tinha medo. Eu não lembro se é Todo Mundo Odeia o Chris, era Creepypasta, não lembro, cara. Eu sei lá, mano. Eu,
o quê?
Tipo, final de série. Eu acho que eu tinha medo de ver o final de série da família dinossauro, com medo de ser extinto, só pra não chorar, só pra não ficar triste, tá ligado? Eu não sei se família...
Mas o final é esse. O final é esse.
Então, só que aí eu não queria ficar triste, eu tinha medo do cara chegar nesse último episódio, cara. Porra, não queria ver o Dino morrer.
Pois é,
não.
Cara, o seu medo é real.
É real.
O último episódio é assim. E eu fiquei triste. Esse final,
ele não rolou nos Estados Unidos, mas rolou, tá ligado?
Não rolou nos Estados Unidos?
O final, ele passou na TV aberta. Esse final passou aqui.
Caralho. É sério mesmo que esse é o final?
É aquele é o final. Agora. Que ele faz o mundo todo em congelar e volta boa noite.
Nossa, mano.
Que cruel.
O cara lá da TV falando boa noite e adeus, velho. Aquela cena corta o coração do cara.
E eu que só fui descobrir o final de Lost essa semana. Me deixou bem gagadinho o final, hein.
Porra, não. Tô falando do final do Lost. Porra, a série boa é quando chega o final, estraga tudo que é a série.
Eu gostei da intenção do final, mas é porque eu não assisti a série, tá ligado?
Não, achei, o final não horrível, bom. O final péssimo.
Eu sou louco.
Se tu assistir.
É, porque eu achei maneiro os caras tá no inferno, no
se tu assistir tudo.
Eu gostei
tudo, final, tudo e ver o final. É muito decepcionante, velho.
Eu não achei tanto, não.
É, decepcionando pra caralho.
Mas fazia sentido, o cara começou a andar do nada, lá, cai na ilha e começa a andar, porra, cara, o cara morreu.
É. Mas também se você olhar pra trás, não tem nada que tenha feito algo parecido.
É, olha aí.
Não olho pra trás. Na realidade tem sim, cara. Tem algo mais ou menos parecido. Tem o Vanilla Sky, né? O cara não morreu, mas meio que tá num sonho, tá ligado?
Olha pra trás,
velho. É, mano, outro medo é eu ficar broxa com 20 e poucos anos, mano. Porque a vida é dura, então a gente tem que se manter duro, né? Imagina tu ser broxa.
Não é medo.
Ai, caralho, puta merda.
Ei, sabia que meu pinto é milionário?
O pinto do Bruno é broxa, pessoal.
Ele nunca tá duro.
O pior que é verdade mesmo.
É real.
Disfunção erétil, é triste. Um medo que eu sempre tive, bicho, eu acho que eu tenho até hoje também, é medo de espelho, velho. Eu acho o espelho uma parada muito bizarra, bicho.
Ei, na moral, véio, eu queria ter medo de zoar e de chamar de escroto.
Ei, velho.
Mas não dá medo? Não dá medo? Mano, o espelho, por quê? Tu vê que o cara é tão feio que tem medo do espelho e logo toma um susto.
Caralho, tá.
Sou eu. Tranquiliza.
Eu tava um bufete.
Cara, é muito engraçado, né, bicho? Cara, é muito. Palmas. Palmas pra piada do cara aí.
Palmas.
Eu vou aplaudir, não, que eu tô segurando o fone com uma da.
Não vai aplaudir porque tu riu, Bruno. Porque tu riu.
É, tu é doente.
É porque é a minha história real, velho.
É lógico, é o TF. Pode captar o caverna, gente.
Todo mundo aqui é feio, velho.
O bonitinho é você com esse beijo de linguiça.
Maga Betânia do caralho.
Ai, ouvido.
Beijo,
ó, quem. Na real, quem tinha. Quem devia ter medo de espelho é índio, mano. É porque foi essa porra que fudeu a nação deles.
Foi,
é, doido. O gente deve olhar espelho todo dia e pensar, por causa dessa merda, minha. Eu tô fudido aqui.
500 anos depois. Mano, um medo que eu
lá
tenho.
Lá vem outro medo
eu
bosta.
Acho que finalmente vocês vão. Não, esse não é bosta, não.
É não, vindo de tudo.
Tá ligado aquelas mariposas grandes e pretas?
Uh-huh.
Aquelas mariposas pretas.
Ah, mas isso é normal.
Pô. Mano, eu morro. Eu morro de medo daquela porra. Mano, parece
que tu tem medo de inseto, né?
Aquela porra voando.
Eu tenho medo de barata, foda-se. Tem não, medo mesmo, foda-se.
Eu não tenho medo, assim, eu tenho agonia, tá ligado?
Mas...
Eu não quero que um barata suba em mim.
É óbvio.
Ah, mas quem que quer?
Esperando uma pessoa dessa.
Meu amigo um dia disse que a barata tava andando no rosto dele, o pai dele acordou ele na hora pra afagar.
Com uma chinelada na cara.
Não, acordou e a barata saiu pulando. Pensa que tenebroso.
Ei, mas é foda, doido, essas borboletas parecem um capeta.
Mano, eu tenho muita agonia com essas porra, tá ligado? Não é medo, é... Um dia entrou um passarinho aqui no... Um dia entrou um passarinho aqui no meu quarto. A janela tava aberta, velho. Eu tava no computador e do nada o negócio voando, tá ligado?
Eu tenho medo porque eu tenho medo de entrar na minha orelha. Minha orelha já é grande, né, cara? Eu tenho medo do caralho.
Não, aí dá pra eu entrar na tua orelha.
um dia eu vi um vídeo.
Tá uma cuspida na orelha do... Um inseto do que entrou, tá ligado?
Eu tenho puta medo do caralho disso, cara. Um inseto entrou no ouvido do cara. Aí, às vezes, quando mariposa daqui, eu boto um paninho na minha orelha pra correr pra entrar. Também tem um puta medo de abelha. É lanchonete, cara. Lanchonete sempre tem abelha. Tu tá comendo lá, tua coxinha de boa, vem uma abelha de
aquelas abelhas pretas que vivem em refrigerante. Tão raiva do caralho.
Principalmente.
Enquanto tu vai. Tomar
principalmente
um
lanchonete caldo
de cana mesmo, na
né?
feira.
Porque já tem a carniça do cachorro, aí a. Aí a abelha já traída
com
a carne
do
cachorro
véio.
Lá no restaurante chinês e acabou, irmão.
Meu Deus do céu.
É, pô. Foda, cara.
Eita.
Parabéns, Bruno. Teu medo é plausível. Uma salva de palmas pro Bruno.
Boa palavra.
Duas palmas.
Nossa senhora. Finalmente. Eu pensando que o Bruno ia ter cada medo, porque a vida dele é muito fodida, né, pessoal? Mas não.
Ele vai ter medo de morar numa cidade.
A sua grande. É muito boa. A sua é muito boa. Pouco,
porque o cara morar em Remígio e sair pra
ir. Eu me lembrei do medo do caralho que eu tinha, pô, quando era pirrar.
Não vale uma beleza, Thomas.
É. Harry Potter 1. Pedra Filosofal, a cabeça do Voldemort na nuca do cara dele.
Ah,
eixa, aquilo ali, quando ali. Eu era pirra, me dava um medo. Tão medo.
Mano. Mas todos os teus medos até agora têm a ver
rapidinho.
Com desligar monitores, pô. É só desligar
tem a TV. Cara,
é só desligar a TV. É só apertar um botão. Assim,
acabou. Se eu vivesse no meio do mato, eu não teria medo.
Então, galera, esse foi o nosso papo de hoje. Obrigado a você que ficou com a gente até o final. Até semana que vem. Valeu!